eles ainda estavam no meio, pesquisa da PUC-Rio, e hoje eu vou dar continuidade, focalizando um pouco mais as conclusões desse trabalho. Aqui, como o Guilherme já falou, eu sou designer, sou professor de desenho industrial, trabalho no IBGE, atualmente na escola virtual do IBGE. Sou autor desse livro, que alguns de vocês já devem conhecer, está esgotado, e a editora Quarta está preparando a segunda edição desse livro, com capa e tudo um pouco. O trabalho é sobre o portal do IBGE e dispensa maiores explicações. Vocês já conhecem. Um portal bastante importante para o Brasil, para a cidadania. Só que um portal que tem grandes problemas, né? Consubstanciado aí nessa comunidade do Orkut. Problemas de incontabilidade das informações dentro do portal do IBGE pelos seus usuários. O trabalho evidentemente acadêmico, teórico, mas que visa dar uma contribuição não só acadêmica, mas para o próprio portal do IBGE, para a própria metodologia do portal do IBGE e numa generalização mais ampla do governo eletrônico. O governo eletrônico do Brasil, ou seja, sites e aplicativos eletrônicos de outras instituições públicas, levando em consideração aí as questões relacionadas especificamente à arquitetura de informação e à usabilidade. Por que esse cara está aí? Porque internacionalmente esse projeto de governo eletrônico teve o start no primeiro Fórum Global para a Invenção do Governo, em 1999. Que ele presidiu, que teve a presença de 45 países. Então, muitos acham que o governo eletrônico é só as instituições públicas utilizarem a tecnologia da informação. Não é isso. É muito mais do que a ideia do governo informatizado e trata-se, na verdade, de uma utopia. É uma ideologia que envolve uma utopia. Se conseguir um Estado aberto, um Estado ágil, para se conectar rapidamente com as necessidades da sociedade, para dar maior eficiência às organizações públicas. Né? Então, envolve ampliar a cidadania, ampliar a transparência e a participação dos cidadãos. No Brasil, o governo brasileiro atual propôs esses papéis aí para o negócio: promotor da cidadania, instrumentos de mudança para as organizações públicas, no sentido de democratizar as organizações públicas, promover a inclusão digital, disseminar a prática de gestão do conhecimento dentro do governo. O trabalho também trouxe, no seu capítulo 3, todo o aporte teórico da arquitetura de informação e das teorias ligadas à arquitetura de informação, que é vista nesse trabalho como um campo interdisciplinar. Evidentemente, interdisciplinar está representado aí nesse esquema dos homens cegos e do elefante, que foi proposto pelo Roden Feld, no blog dele. E aqui a Flávia Macedo, da UNB, na sua dissertação de mestrado em Ciências de Informação, faz um apanhado de todas as relações interdisciplinares na arquitetura de informação, através da literatura existente. Ciência da computação, ciência da informação, usabilidade e economia, desenho gráfico industrial, comunicação e marketing, ciências cognitivas, antropologia e sociologia e administração. Com um carinho especial para a ciência da informação, que foi definida em 1968 pelo Volkov, um cientista soviético, como sendo a disciplina que investiga as propriedades do comportamento da informação, as forças que governam o fluxo da informação e os meios de processamento da informação para a sua ótima acessibilidade e usabilidade. Ou seja, essas questões relacionadas à usabilidade e acessibilidade já estavam desde os primórdios da definição da própria teoria da informação. O trabalho também lidou com essas três dimensões da pesquisa de arquitetura de informação proposta por Rodentel e Morville. O contexto, que é o estudo do contexto onde aquela informação é utilizada. No caso, os objetivos da organização, as políticas, a cultura organizacional, a tecnologia e os recursos humanos da organização. O conteúdo, obviamente, os documentos, formatos, tipos, objetos, metadados, a estrutura existente da informação. E os usuários, que para mim é uma dimensão mais importante, onde você estuda o PT, linguagem, a identificação das audiências, das tarefas, das necessidades, o comportamento de busca da informação dos usuários, a experiência e o vocabulário utilizado pelos usuários. O método da pesquisa foi um método eminentemente qualitativo. Ele até utilizou alguns números, alguns gráficos, que vocês vão ver mais adiante, nas conclusões, mas o fato de utilizar algum material desse tipo não implica que a pesquisa deixe de ser qualitativa. Tá? Então tem que amostrar o probabilístico, por exemplo. A amostragem é intencional. Isso já faz dela um método qualitativo. As entrevistas de história oral e avaliações sistemáticas, eu cheguei a mostrar no primeiro pai. Então eu vou pular essa parte. E vou focar mais essa apresentação nos testes de usabilidade do campo. O teste de usabilidade, só recordando, é um processo empírico que se aprendeu sobre a usabilidade do produto, observando os usuários durante a interação com as interfaces. Foi utilizado um tipo de teste de habilidade, que é o teste de campo. O teste de campo utiliza um laboratório móvel, que é um notebook, webcam, mouse, telefone, microfone, software de captura de telas, tributado aí o trigo Camtasia, estúdio, com a minha área apropriada, que foi o que eu tinha para comprar. Câmera digital, gravador analógico, acesso sem fio na internet e uma série de questionários em papel ou documento, autorizações para gravação, essa coisa toda. O teste de campo tem grande vantagem em relação ao teste tradicional de usabilidade, que você traz o participante para um laboratório fixo. Nesse teste de campo, você vai até o usuário em vez de convidar ele para vir até você, o que agiliza bastante a produção desses testes. Observe o usuário no seu ambiente real, um ambiente onde ele vive, onde ele estuda, onde ele trabalha. E observa os usuários com todas as distrações e interrupções que são típicas do ambiente. Então, aqui um exemplo de testes que foram realizados em campos universitários do Rio de Janeiro, residências e locais de trabalho de pesquisadores. Esses pesquisadores eram pesquisadores que estavam dentro do público-alvo do IBGE, dentro de um segmento do público-alvo do IBGE. São pesquisadores que estão fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, que eles precisam acessar o portal do IBGE e buscar de dados. Aqui um sociólogo, no escritório dele, na sua residência. Aqui uma bibliotecária no seu local de trabalho, no centro do Rio de Janeiro. Para essa amostra de pesquisadores, de participantes, foram apresentadas duas tarefas. Por escrito. A primeira tarefa que veio que a partir da ronda do portal do IBGE fosse identificado em que estado do Brasil reside a maior concentração de pessoas idosas, pessoas com mais de 60 anos. E que, obviamente, desse o fundamento do dado estatístico para fundamentar essa resposta. A resposta para essa tarefa é o estado de São Paulo, onde tem o maior número de idosos no Brasil. A segunda tarefa, que foi dada, era um pouquinho mais específico. Descobri a partir da homepage do portal do IBGE em que bairro da cidade de Recife reside uma concentração de cidadãos da terceira idade. Esse bairro é o bairro de Boa Viagem, em Recife. Então foram aplicados testes de campo, gravação de áudio e vídeo, conforme vocês viram, e os testes de campo possuem dois tipos de protocolo de validação. O protocolo de validação é validado pelo participante do teste. Então, foi o componente e o retrospectivo. No protocolo componente, durante a interação com a interface, o participante externaliza os seus pensamentos e as suas estratégias de navegação. Aqui a gente vai ver um pequeno exemplo.
Eu não sei se você está aqui. comunicação, para a 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 comunicação, para a
no protocolo retrospectivo, o que foi utilizado também, o usuário completa a sua tarefa, depois ele é convidado a rever toda a gravação da sua tarefa e depois ele é convidado a participar de uma entrevista em aberta. Eu fiz aqui uma edição de diversas falas desse usuário dentro do protocolo retrospectivo. de informação e outros problemas relativos à comunicação visual, excesso de informações por cada tela e restrições dos arquivos precários. Sugestões do IBGE, a sugestão que ganhou hoje lavada é conseguir implementar uma busca por palavras-chave mais eficaz no portal. Em segundo lugar, uma melhor classificação das informações, um site mais amigável, a popularização, a criação de caminho para leigos, menor poluição visual, melhor descrição dos arquivos, mais figuras e mais imagens. Então, a partir da revisão sistemática de todos esses testes de habilidade, que eram muitos e que deu muito trabalho, chegamos a uma lista de 441 problemas de usabilidade detectados. Esse tipo aqui, vou dar três exemplos. O usuário dispende cerca de 1 minuto e meio para analisar o menu da primeira página, para dar seu primeiro clique, fazer sua primeira escolha de navegação. Um segundo exemplo, navegar sobre o mesmo tema estava levando, na época, né, esse teste da habilidade, na verdade, foi feito no ano passado, em 2007. Navegar sobre o mesmo tema leva a uma leitura contínua de novas janelas do navegador com as outras. E depois, os ícones para acesso à continuação de tabelas eram um pouco visíveis e ficavam sempre abaixo da linha de scroll. O site do IBGE utilizava muitas e muitas tabelas numéricas, tabelas de dados estatísticos. Essas tabelas eram grandes e continuavam, e os ícones para sua continuação não estavam claros. Esses 441 problemas foram classificados em grau de severidade, emergencial maior, médio, menor e outro. Né? E o grupo de problemas classificados como emergencial foi passada para a equipe de designers que é responsável pelo site do IBGE, esses problemas emergenciais. Aqueles que impedem a realização das tarefas e que precisam ser urgentemente corrigidos. Além disso, esses 441 problemas de usabilidade foram submetidos a uma análise, a uma classificação de tipo bottom-up. E ela chegou a partir daí a uma série de categorias que são critérios heurísticos típicos desses sites de estatística. O próprio Jacob Nielsen, ele fala que existe a liberdade de você abstrair estatísticas específicas quando você está trabalhando com classes de produtos ou sistemas específicos. Era o caso do IBGE. Então foi levantado aí 2 categorias heurísticas para serem aplicadas nesse tipo de site com grande conteúdo de informações estatísticas. Navegabilidade, redução da carga de trabalho, compatibilidade com o modelo mental do usuário, liberdade e controle do usuário, homogeneidade e coerência, prevenção de erros, adaptabilidade e flexibilidade e atenção em áreas específicas. A partir dessa heurística dos problemas, chegamos a um checklist que pretendeu ser, talvez, a principal contribuição dessa tela, pretendeu ser um instrumento projetual para orientar futuros redesenhos, correções, acréscimos ou atualizações. O checklist foi então entregue para validação da equipe de designers responsáveis pelo portal do IBGE. Aqui está o perfil dos avaliadores do portal do IBGE, foram 5. Avaliadores, eles aplicaram um checklist em várias partes distintas do portal do IBGE. E ficou demonstrado aí que diversos critérios heurísticos realmente não estavam sendo aplicados há algum tempo. Por exemplo, facilidade de navegação e operação não estava sendo aplicada há algum tempo em 68% dos casos. Contextualização e relacionamento das informações não havia em 44% dos casos. Visibilidade do status do sistema não havia em 64% dos casos. E por aí adiante, com os outros critérios heurísticos, sempre com uma grande quantidade de casos em que não era implementado há algum tempo. Aí o próprio checklist foi avaliado de uma forma mais livre pela equipe de design e desenvolvedores do IBGE. Aí eles fizeram os seguintes comentários. Infelizmente, conhecendo muito pouco sobre o nosso usuário, eu acredito que o site do IBGE precisa seja estruturado levando em consideração boa parte das aplicabilidades propostas nesse estudo. Acho que são pertinentes e servem bem para avaliar a condição do portal perante os usuários. Acredito que esses checklists têm o seu valor em apontar muitas questões conceituais que deveriam ter influência no desenvolvimento da interface e não estão sendo atualmente consideradas. Então, conclusões. De uma maneira geral, temos a arquitetura de informação do site do IBGE. Os problemas relacionam-se basicamente à ineficiência dos mecanismos de busca. Depois, até a, se sobrar um tempinho, eu vou pedir para a Thaisa subir aqui. Ela, que é a gerente atual do portal do IBGE, para falar sobre o mecanismo de busca e essas novas implementações. A taxonomia está aparentemente lógica ou incompleta. Não que seja lógica ou incompleta sob o ponto de vista estatístico, mas sob o ponto de vista do usuário, é aparentemente incompleta ou lógica. A falta de clareza dos rótulos e dos links e aos problemas de redação. A lógica de estruturação do portal reflete os processos de produção de informações internas do IBGE e de sua disseminação por veículos de comunicação de massa, como o Jornal Nacional, o Estado de São Paulo, o Globo. Esse é o modelo dos provedores de conteúdo do IBGE, mas não é necessariamente o modelo dos que acessam o portal através para buscar informação no site. Quanto ao modelo ambiental, cheguei à conclusão, eu e meu orientador, Ana Maria, que os usuários esperavam acessar a informação a partir de um nível temático geral para um nível temático mais específico. Por exemplo, acessar o tema da economia, dentro de economia, funcionar um pouco para a indústria, dentro de indústria, funcionar um pouco para a indústria de calçados, e aí ver um emprego industrial. Está no nível temático, no geral, no específico. Isso não estava exatamente sendo implementado no portal. E outra metáfora que representava forte diferença mental era a metáfora geográfica. Tipo, você entrar no Brasil, o Brasil entrar no estado de Pernambuco, no estado de Pernambuco entrar numa cidade, de Recife, na cidade de Recife, procurar um bairro específico. Isso também não estava implementado dessa maneira, apesar de ser uma referência mental dos usuários. E o IBGE se esforça muito por colocar várias linguagens no seu site, jornalista, pedagógica e técnica, mas precisa desenvolver uma linguagem mais próxima do cidadão e garanta a compreensão dessas questões do IBGE, que são questões complexas mesmo, não tem a dúvida, para a compreensão do cidadão comum. E também prover diferentes taxonomias no portal do IBGE. A taxonomia que é basicamente utilizada é por títulos das pesquisas que vem da mídia impressa, das publicações impressas do IBGE. Mas outras taxonomias podiam ser implementadas no futuro, como localização geográfica, formatos, eventos da vida, que é um tipo de taxonomia indicada para a governo eletrônico, por público-alvo, etc. E o trabalho pretendeu generalizar algumas conclusões para o próprio projeto de governo eletrônico. Então, daí a importância do governo eletrônico incorporar métodos e técnicas de avaliação de usabilidade dentro das organizações públicas. A gente sabe que isso não existe, ou é difícil, ou é raro. E o desafio é parte da tomada de consciência da usabilidade como uma disciplina formal do design. Uma disciplina que deveria estar incorporada aos processos comuns de trabalho do profissional e ainda não está inteligente. Então, a importância da institucionalização da usabilidade. Esse processo envolve uma série de mudanças, uma mudança filosófica fundamental. É você desenvolver tecnologias que sejam centradas no cidadão e não centradas em mostrar serviços. Então, aqui a gente tiver um portal do governo eletrônico chamado Rede Governo, em que na coluna da esquerda você tem 36 itens de menu. Num portal similar do Service Canada, que é o melhor governo eletrônico do mundo, você tem muito menos ali, você tem muito menos categorias, você tem 12. Por quê? nada é pior do que o governo brasileiro? Acredito que não. Então, toda mudança dentro dessa perspectiva deve ser um modelo mental da própria equipe que trabalha com a tecnologia, a equipe de TI. Precisa deixar de privilegiar o desenvolvimento de sistemas avançados ou sistema da moda, né? Parar com esse negócio de web 5.0, 3.0, 7.0 e fixar a sua atenção em ferramentas simples, práticas e utilizadas pelo cidadão. E em termos de gestão, a gestão está muito acostumada a mensurar o sucesso de um serviço de governo baseado em termos meramente quantitativos, como estatísticas de login, número de acessos, nem tanto uma pesquisa mais de satisfação dos usuários, uma pesquisa qualitativa, como é o caso, por exemplo, dos testes de usabilidade, que tem uma ênfase basicamente de ensaio qualitativo. Passa a ser, então, importante como complemento. A consideração final que eu tenho a fazer é simplesmente de que essa tese ela é advogada, ela é um play no sentido que o design de interação, o design de interface e o arquiteto de informação tem uma grande contribuição a dar através da sua atividade profissional ao processo de mudança dessas organizações públicas e de governo de uma maneira geral, no sentido de torná-las mais eficientes, menos burocráticas e mais conectadas com o cidadão. Isso aí, obrigado. Quem tiver interesse em buscar a íntegra da tese, ela está disponível não só no site da Cultura, na biblioteca, como também no meu blog, agri.com.br. No blog não precisa de senha, eu acho que na Cultura precisa de disponível na biblioteca. A Lisa vai falar sobre as últimas melhorias do portal do IBGE desse ano, porque a pesquisa que eu fiz foi de 2007 e esse ano de 2008 uma série de outras implementações foram feitas no portal do IBGE.
Eu
tive
uma pergunta, então, a busca já foi trocada, a gente já está com uma empresa muito mais eficiente, a gente hoje é um hardware e um software que interessa nesse tipo de arquivos, de um tempo de fundo. Essa é uma coisa, também que o IASA já fez um pouco, uma busca está comparativamente com a casa do outro. Porque muita coisa não se configurava normalmente, mas hoje se você ainda foi fazendo contrato, já consegue comprar com uma relevância não por ordem de relevância, e ainda hoje se tem relevância muito que a gente considerou maior, a gente ficou também com o Kinesco e com os patrocinados dele. A comunidade é muito superfície, se alguém não quer falar, você vai encontrar, dessa forma. E sobre a taxonomia, a gente também já está com um projeto de LPA, só que a gente também está tentando fazer uma variação conjunta. Por exemplo, é uma ferramenta de mim, só que a gente ainda precisa de. toda a questão do falou que não tem território, a gente tem três canais. Um país da roupa, um país da roupa, um país da roupa. Esses três canais, cada um tem um nível de urgência. E você entra com o município, esses canais, a gente vira canais que complementam a informação do pai. Então, tem esse tipo de informação lá, que não tem contato com os usuários. Então, tem que contar porque eu estou falando no portal. Mas a gente tem canais que complementam a informação e vai. E vai estar trabalhando com a gente, a gente pode ir também lá.
Thank you.